Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Seção 10, Saúde Mental. Capítulo 44, Leis que Governam a Mente. O homem criado com mente perfeitamente equilibrada. O Senhor, no princípio, fez o homem reto. Foi criado com a mente perfeitamente equilibrada, sendo o tamanho e a força de todos os órgãos perfeitamente desenvolvidos. Adão era um tipo perfeito de homem. Cada uma das qualidades da mente achava-se bem proporcionada, cada qual tendo um encargo distinto, e, no entanto, todos dependentes uns dos outros para o pleno e apropriado uso de qualquer deles. O Criador ordenou leis para a mente. Aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. As grandes leis de Deus. Há grandes leis que governam o mundo da natureza, e as coisas espirituais são controladas por princípios igualmente certos. Os meios para determinado fim têm de ser empregados, se é que se hão de alcançar os resultados desejados. Deus designou a todo homem a sua obra, de acordo com sua habilidade. É pela educação e a prática que as pessoas devem ser habilitadas a enfrentar qualquer emergência que possa surgir. E é necessário um planejar sábio para colocar cada um em sua própria esfera para que possa obter uma experiência que o faça apto para assumir responsabilidades. A transgressão das leis da natureza é pecado. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. O atual peso de sofrimento e angústia que vemos por toda parte, a atual deformidade, decrepitude, doenças e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no em comparação com o que poderia ser e Deus designou que fosse um hospital. E a geração atual é débil quanto ao poder mental, moral e físico. Toda esta miséria tem se acumulado geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com apetite pervertido. A transgressão interrompe a harmonia. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem a ação do coração, regulando o fluxo da corrente da vida no corpo, são as leis da inteligência todo-poderosa, as quais presidem as funções da alma. Dele procede toda a vida. Unicamente em harmonia com ele poderá ser achada a verdadeira esfera daquelas funções. Para todas as coisas de sua criação, a condição é a mesma. Uma vida que se mantém pela recepção da vida de Deus, uma vida exercida de acordo com a vontade do Criador. Transgredir sua lei física, mental ou moral corresponde a colocar-se o transgressor fora da harmonia do universo ou introduzir discórdia, anarquia e ruína. O efeito, com toda a certeza, segue a causa. Em virtude das leis de Deus em sua natureza, os efeitos seguem as causas com certeza invariável. A colheita testifica da semeadura. Nisto não se admitem simulações. Os homens podem enganar seus semelhantes e receber louvor e recompensa pelos serviços que não prestaram. Mas quanto à natureza, não poderá haver engano. Contra o lavrador infiel, a ceifa profere sentença condenatória. E no mais alto sentido, isto é verdade também no mundo espiritual. É na aparência e não na realidade que o mal é bem sucedido. O menino vadio que foge da escola, o jovem preguiçoso em seus estudos, o caixeiro ou aprendiz que deixa de servir aos interesses de seu patrão, o homem que em qualquer negócio ou profissão é infiel para com suas mais altas responsabilidades, pode lisonjear-se de que esteja a adquirir vantagens enquanto o mal estiver oculto. De fato, nada ganha com isto. Antes, se está defraudando a si próprio. A ceifa da vida é o caráter, e é este que determina o destino tanto para esta como para a vida futura. Poder do engano próprio. Temível é o poder do engano de si mesmo na mente humana. A mente tem o poder de discriminar. O espírito humano é dotado da faculdade de discriminar entre a vontade e o erro. É desígnio de Deus que não se decidam por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente passagem com passagem. Houvessem os judeus posto à margem seus preconceitos e comparado as profecias escritas com os fatos que caracterizavam a vida de Jesus, e teriam percebido uma bela harmonia entre as profecias e seu cumprimento na vida e ministério do humilde Galileu. As mentes disciplinadas têm aumentado o poder de retenção. Os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Não possuem, porém, tanto como outros, faculdades mentais. Por isso devem educar a mente a ser retentiva. É pecado esquecer, é pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma, e finalmente verificareis que não estáis preparados para o reino de Deus. A mente se adapta às dimensões do que é familiar. É uma lei da mente que esta se contrai ou se dilata em proporção àquilo com que se familiariza. A menos que se ocupem vigorosa e persistentemente com a tarefa de examinar a verdade, as faculdades mentais certamente se contrairão, perdendo sua capacidade de compreender os profundos significados da palavra de Deus. A mente adapta-se àquilo que lhe ocupa o pensamento. É lei do espírito adaptar-se ele gradualmente aos assuntos de que é ensinado a ocupar-se. Se ele se ocupa apenas com coisas comuns, tornar-se-á definhado e enfraquecido. Se nunca lhe é exigido atracar-se com problemas difíceis, quase perderá depois de algum tempo a faculdade de crescimento. Com força educativa, a Bíblia é sem rival. Na palavra de Deus, a mente encontra assunto para os mais profundos pensamentos, para as mais elevadas aspirações. A Bíblia é a história mais instrutiva que os homens possuem. Ela proveio em seu frescor da fonte da verdade eterna, e uma mão divina tem preservado sua pureza através de todos os séculos. Ali se desvendam os grandes problemas do dever e do destino. O véu que separa o mundo visível do invisível ergue-se, e contemplamos o conflito das forças opostas do bem e do mal, desde a entrada do pecado a princípio até o triunfo final da justiça e da verdade. E tudo não é senão a revelação do caráter de Deus. Na contemplação reverente das verdades apresentadas em sua palavra, a mente do estudante é levada em comunhão com a mente infinita. Tal estudo não somente purificará e enobrecerá o caráter, mas também não poderá deixar de expandir e vigorar as faculdades mentais. Pela contemplação somos transformados. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes, cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho invariavelmente será em direção descendente. A lei do desejo substituído. Grande mal é ocasionado pela falta de firmeza e decisão. Sei de pais que dizem, você não pode ter isto ou aquilo, e então cedem, julgando que tenham sido estritos demais, e dão à criança justamente a mesma coisa que a princípio haviam recusado. Assim é infligido um prejuízo que perdura por toda a vida. É importante lei da mente, lei que não deve ser passada por alto, que quando um objeto é negado com tanta firmeza que remova toda a esperança, o espírito logo deixará de almejá-lo e se ocupará em outros interesses. Mas enquanto houver qualquer esperança de obter o objeto desejado, far-se-á um esforço para alcançá-lo. As convicções buscam expressão. É uma lei de Deus que todo aquele que crê na verdade como esta é em Jesus, torná-la-á conhecida. As ideias e convicções da mente do indivíduo procurarão expressão. Todo aquele que nutre a descrença e a crítica, todo aquele que se julga capaz de julgar a atuação do Espírito Santo, difundirá o espírito de que é animado. Faz parte da natureza da descrença, da infidelidade, da resistência à graça de Deus, fazerem-se sentidas e ouvidas. A mente movida por esses princípios está sempre se esforçando para abrir um caminho para si e obter adeptos. Todo aquele que anda ao lado de uma apóstata será imbuído de seu espírito no sentido de partilhar com outros os seus pensamentos e o resultado de suas próprias investigações e os sentimentos que lhe motivam as ações, pois não é coisa fácil reprimir os princípios sob os quais agimos. A expressão fortalece pensamentos e sentimentos. É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Ao passo que as palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes seguem aquelas. Se expressássemos mais a nossa fé, mais nos regozijássemos nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia e o amor de Deus, teríamos mais fé e maior alegria. Língua alguma pode traduzir, nenhuma mente conceber, a bênção que resulta de apreciar as bondades e o amor de Deus. Mesmo na terra podemos fruir alegria como uma fonte inesgotável, porque se nutre das correntes que emanam do trono de Deus. A mente tem o direito de escolha. Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercê-lo. Não podemos mudar o coração nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus. Mas podemos escolher servi-lo. Podemos entregar-lhe nossa vontade. Então, ele operará em nós o querer e o perfazer, segundo o seu beneplácito. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Não pode dominar as mentes a menos que se submetam a seu controle. A vontade tem de consentir, a fé largar sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um palmo de terreno. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual pode entrar para nos tentar e destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte dá-lhe ocasião de exprobar a Cristo. O homem, livre agente moral. Para suscitar a rebelião na raça decaída, Satanás representou agora a Deus como injusto por ter permitido ao homem transgredir a sua lei. Por que, disse o ardiloso tentador, permitiu Deus que o homem fosse posto à prova, para pecar e trazer a miséria e a morte, quando ele sabia qual seria o resultado? Milhares existem hoje repercutindo a mesma queixa revoltosa contra Deus. Não veem que o despojar o homem da liberdade de escolha seria privá-lo de sua prerrogativa de um ser inteligente e fazer dele um mero autômato? Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como ser moral livre. Como os habitantes de todos os outros mundos, devia ser sujeito à prova da obediência. Mas nunca elevado a uma posição tal em que render-se ao mal se torne coisa forçosa. Nenhuma tentação ou prova se permite vir àquele que é incapaz de resistir. Deus nos proveu de tão amplos recursos que o homem jamais ter-se-ia encontrado na contingência de ser derrotado no conflito com Satanás. O presente afeta decisões futuras. Todo o teu futuro será influenciado para o bem ou para o mal pelo caminho que escolhas agora. Vantagem de levar a depender de si. Deus nunca pretendia que uma mente humana ficasse sob o completo controle de outra. Os que fazem seu objetivo educar seus alunos de tal modo que vejam e sintam que está em si o poder de tornar-se homens e mulheres de princípios firmes, habilitados para qualquer posição na vida, são os mais úteis e permanentemente bem-sucedidos professores. A observadores descuidados, o seu trabalho pode parecer não representar a maior vantagem, e podem seus trabalhos não ser avaliados tanto quanto o do professor, que por absoluta autoridade domine a mente e a vontade dos alunos. Mas a vida futura dos alunos mostrará os frutos do melhor plano de educação. Mente não controlada enfraquece. As faculdades mentais devem ser desenvolvidas ao máximo. Devem ser fortalecidas e enobrecidas mediante o demorar-se em verdades espirituais. Se à mente é permitido ocupar-se quase inteiramente em coisas frívolas e em negócios comuns da vida cotidiana, ela, de acordo com uma de suas invariáveis leis, torna-se-á débil e frívola, e deficiente em poder espiritual. Preconceito impede o elucidamento. Os que permitem que o preconceito ponha na mente uma barreira contra a recepção da verdade não podem receber a iluminação divina. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista das Escrituras, muitos não perguntam: isto é verdade? Está em harmonia com a palavra de Deus? Mas por que é defendido? E a menos que venha pelo mesmo instrumento que lhes agrada, não o aceitam. Tão plenamente satisfeitos estão com suas próprias ideias, que não examinarão a evidência escriturística com o desejo de aprender. Antes recusam ser interessados, meramente devido aos seus preconceitos. A felicidade depende do perfeito acordo com as leis de Deus. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados depende de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre, para que possam prestar-lhe serviço voluntário.